RS no Campo está de volta.
Na manhã desta quarta-feira, dia 7, o governador Reinaldo Azambuja participou do lançamento da 13ª edição da DINAPEC, Dinâmica Agropecuária, que este ano tem como tema Agropecuária de Baixo Carbono. Durante o lançamento da feira, que é uma iniciativa da Embrapa e do Sistema Famasul, o governador destacou a importância das pesquisas para o setor da agropecuária, que tem peso fundamental no crescimento do PIB do estado.
O PIB do Mato Grosso do Sul, mesmo nos anos de crise, cresceu. E agora, com certeza, nos anos em que nós teremos a volta do crescimento, nós vamos crescer muito mais do que a média nacional. E a agropecuária é um dos fatores que tem ajudado no crescimento do PIB. Provavelmente, em 2018, nós vamos ultrapassar a barreira dos 20 milhões de toneladas produzidas. Isso é fruto do quê? Da pesquisa, do trabalho do setor produtivo, dessa integração agricultura, pecuária e floresta, que deu uma nova dinâmica. Hoje você vê as fronteiras agrícolas espalhadas pelo estado. Não é mais aquela concentração. Por quê? Atrás disso uma pesquisa, novas tecnologias e difusão que leva realmente segurança e estabilidade a todo o setor produtivo do Mato Grosso do Sul.
Reinaldo Azambuja reforçou que o governo de Mato Grosso do Sul vem investindo em logística para o escoamento do que é produzido aqui no estado, aumentando assim a nossa competitividade.
O Brasil passou por algo que chama apagão logístico. O governo federal, principalmente, que teria que ser o grande indutor dos modelos de concessões de portos, aeroportos, rodovias, praticamente ficou paralisado no governo anterior por quase 14 anos. E isso trouxe um prejuízo enorme ao país. Hoje o custo de produção dos nossos produtos para os portos exportadores é altíssimo. Isso diminui competitividade. Um exemplo, Porto de Porto Murtinho foi reaberto no nosso governo. Hoje, quando exporta por Murtinho, dá um ganho de R$1 a R$2 por saca do produto exportado ao produtor daquelas regiões próximas do porto. Então isso é o quê? Competitividade. É isso que o Brasil precisa acelerar, melhoradas as rodovias, investido em construção de pontes para dar uma dinâmica a esse setor que tem ajudado muito no crescimento da nossa economia.
Para o governador, os investimentos em pesquisa podem tornar Mato Grosso do Sul o primeiro estado carbono neutro do país.
Isso desmistifica um pouco aquela questão de que a produção acaba causando danos ambientais. E hoje dá para conciliar você produzir com sustentabilidade. Agropecuária de baixo carbono é você implantar plantio direto, melhorar essas condições e diminuir as pastagens degradadas, que elas acabam sendo emissoras cada vez mais de gases de efeito estufa, que aumenta o aquecimento global. Então a Embrapa, junto com o governo, tem feito esse trabalho com as instituições de pesquisa para Mato Grosso do Sul ser o primeiro estado carbono neutro.
A realização da dinâmica agropecuária tem o apoio do Governo do Estado, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, AGRAET, Agência de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal, a IAGRO, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, SEDESC, além do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja de Mato Grosso do Sul, FUNDEMES.
MS no Campo.
Paulo Afonso, durante a nossa entrevista com o secretário Jaime Verhulk, ele anunciou um montante de 2,2 bilhões que serão disponibilizados pelo FCO em 2018. Desse montante, quanto já foi contratado?
Olha, Catiúcia, em 2018, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste FCO está disponibilizando 2,2 bilhões de reais. Desse total, 27 milhões de reais já foram contratados só em janeiro e tem outros 55 milhões em fase de contratação entre os segmentos rural e empresarial, conforme relatório do Banco do Brasil apresentado ao Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO. Em 2017, o Estado contratou 100% do montante disponível. Porém, a decisão do governo federal de alterar a taxa de juros para a TLP, taxa de juros de longo prazo, deve comprometer as contratações deste ano. A regra já está valendo para o empresarial e muda para o rural no segundo semestre. O Banco do Brasil abrirá para novas propostas em março, quando houver a homologação do sistema com os novos juros. Em reunião realizada nesta semana, o Conselho aprovou para 2018 as deliberações normativas e diretrizes que foram adotadas em 2017, como as normas quanto a limite de capital de giro e autonomia do banco para projetos de até R$1 milhão, sem que eles passem pelo Conselho. Outra demanda discutida é a necessidade de o Banco do Brasil Nacional liberar os valores de crédito que serão financiados pelo Sicredi e BRDE em 2018 para que as contratações comecem a ser feitas. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Paulo e Afonso. Até a próxima semana.
MS no Campo.
Diversas escolas estaduais ainda estão com os editais abertos para produtores interessados em participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Conforme a lei, no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo FNDE para alimentação escolar devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar. A presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar e gestora da Agraera MS, Denise de Miranda, explica que a Secretaria de Educação está trazendo as publicações desde o início do ano.
Desde 2 de janeiro, esses projetos já começaram a ser publicados na sede. A partir do momento que você tem um edital aberto, chamada pública, ele tem que ficar publicado por 20 dias. Então, tem demandas para várias escolas com possibilidade de apresentação de proposta para essa semana, para a semana que vem. E enquanto todas as escolas não conseguirem comprar ainda, esses editais vão estar abertos.
Ela orienta quais são os procedimentos para o produtor interessado em participar.
Atualmente tem vários editais abertos de Campo Grande, de algumas escolas do interior. Então ele dá uma lida em todos os produtos que são solicitados e aí ele tem que enviar um projeto. Então ele faz esse projeto diretamente para envio na escola. Aí tem uma série de documentos que essa chamada pública vai estar especificando. Ele tem que ter uma declaração de aptidão para agricultura familiar, uma DAP, né? Ele tem que produzir os próprios produtos, então ele tem que fazer uma declaração dizendo que os produtos que ele vai ofertar são de produção própria.
Cada escola estadual tem autonomia para especificar os produtos que serão adquiridos. De acordo com a presidente do conselho, o ideal é que os produtores entrem em contato com as escolas antes mesmo da publicação dos editais.
É que agricultores familiares que têm produtos saudáveis, têm produtos diferentes, têm variedade de produto, procurem as escolas antes de ser montado esse edital. Porque aí ele, em conversa com a escola, ele pode falar: olha, eu tenho um pão caseiro, eu tenho um bolo, eu tenho uma geleia, eu tenho esse tipo de fruta, de verdura. E aí a escola, quando vai montar o edital, ela já inclui esses produtos do seu município na lista de compras.
A consulta sobre a data para participação no projeto seletivo deve ser feita direto no colégio onde houver interesse de atender ou no site da secretaria, sede.ms.gov.br.
MS no Campo.
E quem também consumirá os produtos da agricultura familiar são os integrantes da Marinha de Ladário. É isso, Carla Tatiane?
É isso mesmo, Catiúcia. Através do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, o Centro de Intendência da Marinha de Ladário, município na região do Pantanal, passará a consumir produtos produzidos pelos agricultores familiares atendidos pela Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, das cidades de Ladário e Corumbá. Entre os produtos estão frutas, verduras, legumes, polpas, laticínios, mel e peixe, com investimento previsto de R$ 224 mil. Um pouco diferente da modalidade adotada dentro da merenda escolar, no PAA, o processo de seleção realizado pela Marinha é a da política do menor preço. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Carla. Até a próxima semana.
Dicas da Polícia Civil.
A dica de segurança é com a delegada Sidneia Tobias.
Olá, eu sou a delegada Sidneia Tobias e estamos de volta com as dicas de segurança da Polícia Civil. Você, morador de áreas rurais ou que costuma passar períodos em chácaras, sítios, assentamentos, pesqueiros e fazendas, fique atento para estas dicas. Nunca deixe sua propriedade abandonada sem caseiro. Não comente sobre grandes vendas de gado, grãos e outros. Evite colocar na estrada principal o nome do proprietário na placa que dá acesso à fazenda. Dê preferência a construir a sede da fazenda longe de estradas ou rodovias. Acompanhe nossas mídias sociais e veja mais dicas de segurança através do pc.ms.gov.br. Siga-nos no Instagram, inscreva-se em nossa página no YouTube e curta nossos vídeos. Que Deus nos abençoe sempre. Eu sou a delegada Sidneia Tobias e volto com mais dicas de segurança no próximo MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, doutora Sidneia.
MS no Campo.
E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com. E você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes e junto com toda a equipe do MS no Campo, voltamos na próxima semana. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.